6 horas e 48 minutos agora, 6h48, vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
O Alisson Bezerra, instituições coordenadas pelo Instituto Nacional do Semiárido, que é sediado na Paraíba, em Campina Grande, criaram e estão lançando uma plataforma digital chamada Renova Semiárido. Essa plataforma vai congregar várias informações e subsidiar com dados e, enfim, e até ajudar investidores a entender melhor mais sobre as energias renováveis que podem ser exploradas aqui no estado da Paraíba. Nós vamos conversar agora por telefone com a presidente do INSA, o Instituto Nacional do Semiárido, a professora Mônica Tejo, que fala com a gente agora por telefone sobre esse assunto. Professora, antes de tudo, boa noite.
Boa noite, professora.
Boa noite, Heron. Boa noite a todos que são ouvintes do programa Hora H. Muito obrigada, Heron, mais uma vez, por divulgar nossas ações do INSA, principalmente para a nossa Paraíba. Pois não.
Como é que surgiu a ideia de criar essa plataforma? Como é que ela vai funcionar? O que é que as pessoas vão ter acesso a ela? Qual vai ser a utilidade dela para quem tem interesse em energias renováveis? Enfim, para vocês todos que também pesquisam e estudam sobre o assunto.
Então, Heron, esse projeto, ele foi uma encomenda da ONU para a gente, do INSA, capitanear, através do FIDA, que é o Fundo de Investimento e Desenvolvimento Agrário, e nós tivemos essa missão de sistematizar todas as ações de investimento do FIDA no semiárido brasileiro relacionada a tecnologias aplicadas a energias renováveis. Então, a gente catalogou as informações nos estados que o FIDA aportou recurso de investimento diretamente para que essas tecnologias elas, viessem a servir para os produtores, para as regiões específicas, como, por exemplo, aqui na Paraíba, a gente teve ação de investimento direto do FIDA no programa que é o PROCASE, e em outros estados relacionados a programas específicos que tiveram ação aí do semiárido inteiro em vários estados. E aí o FIDA nos contactou para fazer essa sistematização dos resultados, a gente conseguiu conversar e pegar esses exemplos de tecnologia em todo o semiárido, mas a gente também não se limitou a isso, a gente também se expandiu e pegou experiências onde se tem ONGs e outras entidades envolvidas que aplicam tecnologias dentro do semiárido relacionado a energias renováveis e que a gente viu a importância, o impacto que é gerado para a comunidade e também sistematizou nessa ação do site. E como você bem falou, só para concluir a minha fala, essa sistematização dos resultados é muito importante porque vai servir para subsidiar políticas públicas para o semiárido brasileiro, mas também para atrair investidores, uma vez que a gente também contabiliza créditos de carbono gerados pelas tecnologias aplicadas. E a gente sabe que créditos de carbono têm um valor agregado, né, um valor alto de comercialização. Então, fazer com que os investidores do mundo olhem para a nossa região é uma missão fantástica.
O Alisson.
Professora, boa noite para a senhora. O Alisson falando. Ano passado, ano passado nós estávamos aqui do Hora H em Pombal participando de um seminário que discutia a questão da expansão da energia solar. De lá para cá, houve avanço?
Então, Alisson, houve sim. E estivemos agora em Brasília em dezembro, lá na ANEEL com o presidente André Peptoni e entregamos como INSA um projeto para que a gente possa fazer o mapa eólico solar da Paraíba com a parceria INSA-ANEEL e dessa forma a gente conseguir identificar, conseguir ter um mapeamento das oportunidades relacionadas à aplicação dessas tecnologias de energias renováveis dentro do nosso estado. Além disso, estivemos também como INSA em Mossoró, também no início de dezembro de 2020, num evento que foi capitaneado pelo deputado federal General Girão, do Rio Grande do Norte, onde também discutimos lá no grupo temático, com a presença do nosso ministro Marcos Pontes, sobre a questão da fazenda solar, né, para que o produtor rural Estamos aí nesse processo de sensibilização ainda, mas eu acredito que precisamos sempre estar provocando para que o produtor rural ele possa utilizar a sua terra para produzir energia renovável, para produzir principalmente energia fotovoltaica, transformar em energia elétrica e conseguir ganhar recurso, né, ganhar dinheiro para rodar dentro da sua propriedade ações de sustentabilidade interna, para que isso gere o desenvolvimento econômico para a zona rural. Então, esses foram os avanços que a gente conseguiu até agora relacionado ao tema.
Professora Mônica Tejo, a própria Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESC, que é responsável por grande parte da produção de energia do país, prevê que não vai demorar muito tempo e a própria CHESC vai precisar gerar energia, praticamente quase toda a sua produção vai se concentrar em energia solar no Nordeste brasileiro. Isso é uma realidade. A pergunta que eu faço é a seguinte: a senhora que interage com as universidades e eventualmente também com municípios, prefeitos, gestões municipais têm despertado para a necessidade de se antenar com esse momento que já é de hoje, não é para amanhã, já é de hoje, ou ainda há uma certa letargia, as pessoas talvez ainda não tenham despertado para o tamanho do potencial do que nós temos aí para acontecer?
Eron, eu tenho sido até procurada por alguns prefeitos dos municípios daqui do nosso estado, principalmente, e sempre converso com relação a essa possibilidade, com essa oportunidade. Uma vez que a gente sabe que a prefeitura aportando recurso, aportando um investimento direto na construção de uma usina solar, ela vai poder utilizar aquele valor que é pago em energia elétrica mensalmente em outras atividades de custeio ou em outros projetos estruturantes para dentro do município, e isso é muito positivo. Mas eu acredito que a gente ainda precisa divulgar mais, conversar mais sobre o assunto, para que isso seja, convencional, habitual, e que a grande maioria dos nossos municípios consigam realizar essa ação e fazer com que o desenvolvimento econômico local ele realmente aconteça utilizando esse recurso em outra aplicação direta, né? Que essa foi uma das nossas principais discussões com relação à temática aí nesse último ano.
Professora Mônica Tejo, pois não?
Pode pois concluir. Não, só complementando. Inclusive, a gente até esteve na ANEEL também em dezembro, nessa minha visita lá ao André, doutor André Peptoni, questionando com relação às oportunidades, como era que a gente poderia estar apoiando as prefeituras para que elas possam vir a montar essas usinas solares municipais, e aí existem várias oportunidades. E com relação à CHESC também, só para finalizar, o diretor-presidente da CHESC, que é doutor Fábio Lopes, a gente está com a agenda marcada ainda para esse mês de janeiro, para também articular projetos em conjunto com o INSA. Então, estamos caminhando bem aí na área de energia.
Professora Mônica Tejo, diretora do Instituto Nacional do Semiárido, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Muito obrigada, Eron. Muito obrigada, Watts. E boa noite para todos os paraibanos.